Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Então vamos ler aqui. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com pé ou mão, a menos do que tendo duas mãos ou dois pés, sedes lançados no fogo eterno. E se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e sedes lançados no fogo do inferno. Mateus 18. Mestre Jesus, aqui nos reunimos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e pedimos a tua inspiração, a tua proteção, a tua ajuda, enviando para junto de nós os teus emissários, o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, e os guias responsáveis pela divulgação doutrinária, os guias desta casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Essa parte aqui, nós estudamos semana passada, lembra? A gente estudou semana passada. Aí o item 12, que é o comentário, que a gente vai falar. Mas vamos lá. Em Mateus, ele está assinalado o que nós acabamos de ler. Aí ele diz, se a vossa mão, o vosso pé é motivo de escândalo, cortai-o e lançai bem longe. O que é escândalo? Você já viu escândalo na rua? Alguém gritando com o outro? Aquele é um escândalo. Tudo que é o mal é um escândalo. Aí a gente acha que é uma briga, uma confusão. Ah, tem um escândalo ali, estão gritando, estão se xingando. Mas quando alguém tira a vida de alguém, é um escândalo, não é? Vocês não se escandalizam? Ih, mataram o fulano. Quando alguém faz um aborto, é um escândalo. Quando alguém rouba, seja lá o que for, um assalto a banco ou uma coisa menor, levou a carteira de alguém, o celular, é um escândalo. Escândalo é isso. Isso que é escândalo. Tudo que acontece com relação... É o que ele vai explicar ali, ó, no item 12. No sentido vulgar, escândalo é a palavra que denomina toda ação que choca a moral ou a decência de maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ele possa ter. Olha, a repercussão do escândalo é que está o mal. Matei, é um escândalo. E depois? O escândalo sempre traz a ideia de um certo tumulto. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele. E a consideração que desfrutam entre os homens diminuiria, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso é suficiente e suas consequências ficam tranquilas. Essas pessoas são, segundo a palavra de Jesus, os sepulcros brancos por fora, mas cheio de podridão em seu interior. Vasos limpos por fora, mas sujos no seu interior. Então, ele explicou aqui que toda essa ação que choca a moral, a decência, é um escândalo. Aí a gente deu alguns exemplos: matar, roubar, fazer aborto, falar mal da vida dos outros. Olha, a gente, eu sempre toco nessa tecla aqui, porque a gente acha que falar mal da vida alheia é comum, todo mundo fala. É porque a maioria é inferior. Há pouco tempo, há bem pouco tempo, estava nas redes sociais, escandalizaram uma garota, falaram mal dela. Começaram a levantar um monte de mentira. O que ela fez? Se suicidou. Olha só, fizeram fofoca, ela já tinha algumas dificuldades e se suicidou. A consequência disso, o peso daquele que levantou o falso testemunho, ele está vivo. Aí foram lá nas redes sociais, vocês já não ouviram falar no Choquei? Então, foi lá. Uma rede de fofoca. A pessoa não aguentou, se suicidou. E eles estão aí, continuam ganhando dinheiro, continuam fazendo fofoca. Mas isso vai ter consequência. Se não agora, no futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês ficaram olhando para a Silvia é mais bonita do que eu? É, eu também acho. Mas olha para mim. Então, escândalo é isso. E olha só o que aconteceu com essa moça. Mas, no futuro, eles vão ter que responder por isso. Bom, nós que somos bonzinhos, muito bons, vamos agora supor, vamos levantar uma hipótese, que quem fez essa fofoca fui eu. Eu aqui fiz essa fofoca. Eu morri, me arrependi e vocês vão me julgar. O que vocês fariam comigo? Vocês, é julgamento de vocês. Pronto, eu vou tirar a figura do Newton, que vocês não querem me jogar aqui para baixo, não vão ganhar a cesta básica, né? Vamos pegar uma pessoa qualquer, aqui, a pessoa, Gabriel. Gabriel fez fofoca dos outros, a pessoa se matou. E vocês vão julgar o Gabriel. O que vocês vão fazer com o Gabriel? A mesma coisa? Vai o quê? Lixar o Gabriel, linchar o Gabriel. Caramba, aí. Vamos linchar o Gabriel. Eu sei o que passou na cabeça de vocês. Ela foi corajosa, vamos linchar o Gabriel. Porque o Gabriel falou mentira de alguém e essa pessoa se matou. Mas o Gabriel vai embora, Gabriel é rico, não está nem aí, não acontece nada com ele. Quando ele desencarnar e ele vê o que ele fez, ele que vai ver, é a consciência dele que vai julgar. A nossa já julgou, né? Mas a gente não tem que julgar ninguém. Mas ele vai dizer, putz, o que eu fiz? Tem que reencarnar, ele tem que reparar esse mal. Quando ele vem reencarnar, ele vai dizer assim, poxa, eu fui um grande fofoqueiro na última vida. Eu destruí reputações, eu explorei pessoas com a minha língua. A palavra, ela é para poder levantar, animar as pessoas. Eu poderia falar tantas coisas boas e não fiz. Ele mesmo vai pedir para vir mudo. Não, eu quero nascer mudo. Eu quero dar importância à palavra. Por isso, eu vou nascer mudo. Aí, ele nasce mudo. Tem gente que nasce cega. Tem gente que nasce sem braço. Tem gente que nasce sem perna. Não tem? Vocês já viram? A pessoa já nascer sem as pernas, sem os braços? Por quê? Alguma coisa de grave aquele espírito fez se arrependeu e pede para vir, então, mutilado. Vocês já viram gente, criança, com problema na cabeça? Síndrome de Down, autismo, tem um monte de nome, né? Tem problemas aqui. Por quê? Danificou o cérebro, pode ter usado o cérebro para fazer o mal, usou a inteligência para o mal. E quando desencarna, vê o que fez, se arrepende, aí nasce com uma doença. E todos nós não sabemos o que ele fez, a gente fica sentindo compaixão e abraça a criança, tenta ajudar. Mas então ela nasceu. Aí você vai entender o que ele diz aqui, ó. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, arrancai-o, cortai-o e lançai-o bem longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que teres duas mãos e os dois pés e seres lançados no fogo do inferno. E se o vosso olho é um motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um olho ou ter os dois e seres lançados no fogo do inferno. Entenderam agora? Aqui ele está falando da reencarnação. Então, como eu errei, e às vezes a gente erra mais de uma vida com a inteligência, eu mesmo digo, não, não dá mais. Eu vou vir sem a minha inteligência, porque eu preciso valorizar isso. Vocês são mães que lutam, são pessoas dignas, muitas de vocês não trabalham porque não têm um trabalho, muitas de vocês não conseguiram estudar, não é que vocês não queriam, não teve acesso, não tinha cabeça, não é? Moram num lugar difícil, isso é escândalo. Muitas de vocês podem ter dito isso, olha, eu fui muito rico, vaidoso, nunca li, vaidosa, nunca liguei para ninguém, nem me importava quem estava morrendo de fome, muito pelo contrário, ajudei até a matar. Agora, aí a gente analisa no mundo espiritual e diz assim, putz, eu fiz isso, agora eu quero passar pela pobreza para valorizar as pessoas, valorizar o ter. Aí a gente vem com muito pouco. Tudo na vida está debaixo de uma lei, tem uma lei, a lei de Deus. Às vezes também acontece, né? Não estou generalizando, dizendo que é sempre assim. Às vezes a gente pede a prova da pobreza, como a gente pede a prova da riqueza. A verdade é que todos nós teremos que passar pela prova da riqueza, pela prova da pobreza, pela prova do mando, do poder. Tem gente que, se você der mando e poder, sai de baixo, né? Sai da frente. Por quê? Ela não sabe lidar com o mando, ela não sabe lidar com o poder, ela espizinha as pessoas. Aí ela tem que ter a prova da subordinação. Vem subordinado, vai sempre receber ordens. E às vezes vai receber ordens de gente que ela acha muito, muito mais incompetente do que ela. Ela diz, eu tenho que me submeter a essa pessoa. Aí você vê a pessoa numa posição de subordinação, não tem nem o que comer em casa direito, mas não quer trabalhar nem ali, nem aqui, nem acolá, porque não aceita ser subordinado. O chefe sempre tem defeito. Aí você vê que esse espírito tem um problema. Olha, eu sei, vocês já estão aqui, tem mãe aqui que já está aqui há muito tempo, alguns anos, tem mãe que está aqui recentemente, e eu sei que vocês ainda, a maioria ainda, né, nem todas, mas a maioria, não entendeu ainda a reencarnação. a reencarnação. Reencarnar é uma lei, é lei de Deus. Eu sei também que muitas de vocês vão à igreja protestante, à igreja católica, porque vocês precisam do alimento, precisam de algumas coisas, não tem problema nenhum. Mas quando vocês ouvem lá o pastor falar ou o padre falar, ele fala justamente o contrário do que a gente diz aqui. Muitos dizem que isso aqui é a casa do demônio. Aí vocês vão dizer assim, mas o seu Nilton é gente boa. Não, o demônio se faz de bonzinho. E depois, ó, come vocês cru, né? Cuidado. Aí, como vocês escutam aqui, escutam ali, escutam acolá, vocês dizem assim, quer saber? Eu quero é comer, quero cuidar do meu. E não presta nem atenção nisso. E vão tocando a vida. Por isso essa dificuldade de compreender. Tem dificuldade de ter acesso a livros, de leitura. É por isso que a gente tem essa aula aqui. Aqui vocês podem parar, seu Nilton, não entendi. Na live fica mais difícil. Se eu estivesse aí no meio de vocês, seria mais fácil. Mas vocês podem me interromper e tirar dúvida. Mas a reencarnação é uma lei de Deus. É lei. A pessoa aceitando, não aceitando, acreditando, não acreditando, é lei. Assim como ninguém morre. Da mesma forma que eu peguei esse lápis, se eu largar o lápis vai subir, vai embora? Não. E por que que ele vai descer? Por que que o lápis cai e o lápis não sobe? Por quê? Quem me responder aí no meio vai ganhar o celular do Carlos. Carlos, dá o celular para a Patrícia. Está no carro. É. Por causa da lei da gravidade. É uma lei. É uma lei. Lei da gravidade. Teve um índio, como é que é o nome daquele índio que jogou a cachaça na água e tacou fogo? Foi Caramuru? Enfim, eu vou dizer que foi o Caramuru, que eu acho que foi ele mesmo. Quando ele pegou a cachaça braba essa, né? E os índios estavam lá em torno dele e ele jogou o fósforo e pegou fogo, eles acharam que ele fez um milagre. Ele disse, oh, oh, porque eles não compreendiam. Eles não compreendiam. Você chegar num lugar muito primitivo, ainda tem índio que não tem contato com o ser humano, e acender um palito de fósforos, ele vai achar que você é um santo, um deus, que você fez milagre. Poxa, mas ali é pólvora, você sabe o que é, mas ele não sabe. Lá não tem isso, ele nunca viu. Então, muita coisa que é verdade e que a gente ignora. Ignorar de ser ignorante, ignorante de ignorar, de não saber. Tem muita coisa que eu ignoro. Aliás, a gente ignora muito mais coisas do que sabe. Então, a reencarnação é uma dessas que muita gente ignora. Agora, a doutrina espírita, os espíritos nos dizem que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade e que é o futuro das religiões. Ah, significa que todo mundo vai ser espírita? Não. Mas as religiões vão ter que se adequar a algumas verdades, senão elas vão se perder. Um dia, a igreja considerava a Terra o centro do universo. Com a avançada ciência, viu que não era isso. Ela teve que recuar. Então, eles vão ter que entender um dia que ninguém morre, que a vida continua. Eles vão ter que entender que quando o corpo físico morre, a gente mantém a individualidade. Eu continuo sendo eu. E isso tem consequências. Se eu não morri e mantenho a minha individualidade, eu sou o Newton, com corpo ou sem corpo, tem uma porção de consequências. E aí, para onde é que eu vou? O que que acontece? Eu posso me comunicar com quem está aqui? eu posso voltar a ter um corpo de novo? Ou eu vou para o inferno e nunca mais vejo quem eu amo? E se eu for para o céu e quem eu amo for para o inferno, eu também não vou ver. Então são questões. Peraí, eu amo tanto a minha esposa, vocês sabem disso, eu sempre falo dela aqui, que se ela estivesse no inferno, eu preferia ir para o inferno e estar com ela, do que estar no céu sozinho. Não é? Vocês têm um filho que vocês amam tanto, o filho morreu, aí o filho foi para o inferno e vocês vão para o céu. Vocês são boas, ele teve uns desvios aí, ele vai para o inferno. Vocês vão preferir ficar no céu, com saudade dele, ou vão querer descer no inferno para ajudá-lo? Né? Ó, preso. O xadrez está cheio de gente presa. Quantas mães foram lá? Alguma de vocês tem filho preso, parente preso e foi visitar? Tem? Aí? Não? É comum. Ah, mas ele foi um bandido. Mas para a mãe, é o filho dela. Hã? É, mas a mãe não gosta do filho? Mesmo que o filho tenha errado, ele tem o direito à visita. Ele tem direito a um advogado, ele tem direito a se defender. Então, ele está preso, ele errou. Mas quem de nós não erra? Às vezes a gente fez a mesma bobagem, mas não foi pego. Ele foi pego. Mas por que que você pensa diferente? Hã? Aí ela disse que se... Então, a Vanessa está dizendo, se o filho estiver na cadeia, ela não vai por causa da humilhação, que a mulher tem que passar. Tudo bem, passa por tudo isso. Mas tem muita gente que vai, né? Muita mãe vai por amor ao filho. Será que se uma mãe que tem amor ao filho vai visitá-lo mesmo ele preso, será que Deus é menos misericordioso e vai pegar, quando ele sair da cadeia, ainda jogar ele no fogo do inferno? Então Deus não é justo, Deus não é bom. Se Deus é onisciente, Deus tem algumas atributos. Por exemplo, Deus é único, só tem um Deus. Vou pegar o onisciente. O que é onisciente? O onisciente, ele sabe do futuro, ele sabe do passado, ele sabe de tudo. Então, Deus tem que ser onisciente, é um dos atributos de Deus. Todas as religiões falam isso. Ele tem que ser soberanamente bom, soberanamente justo, ele tem que ser justo, tem que ser bom, ele é onisciente, ele é único. Então, se Deus é onisciente, quando ele criou aquela alma, ele sabia que ela ia falir, não, não sabia? Ele, esse fulano aqui vai falir, vai cair. Então ele criou o fulano para ir para o inferno. Não tem lógica? Se Deus sabe que o fulano vai cair, ele conhece todo mundo, então ele criou alguém para o inferno. Então ele é sádico, ele gosta do sofrimento também. Vou criar esse camarada aqui só para divertir os capetinhos lá. Não é lógico isso. Então, o inferno não existe. O inferno não existe. É melhor a gente reencarnar e ter oportunidade de acertar, porque Deus nos criou para a perfeição, do que eu ter uma existência só e ser condenado para sempre no inferno. Então, por isso que ele coloca, é melhor você vir sem uma mão, sem uma perna. Eu já contei aqui alguns exemplos para vocês, vou contar de novo. Uma vez uma amiga minha, ela é um médium bem ostensivo, bastante ostensivo. Ela estava subindo ali, lá em Cascadura, ponte de Cascadura, quem conhece ali, estava subindo para o outro lado, né, saindo de Madureira, ali já é Cascadura. Não sei o nome daquela rua ali. Hoje é Padre Manso, mas tem outro nome hoje. Aí estava passando ali. Quando chegou em cima da ponte, tinha um homem, um carrinho, desse carrinho de rolimã. Ele não tinha as duas pernas. Aí ela falou assim: que pecado, um homem tão bonito, e sem as, que pecado, sem as pernas. Ele estava ali vendendo bala, saquinho de bala, essas coisas. E ela expressou esse sentimento. Como ela era um médium bem ostensivo, ela viu, ao mesmo tempo que ela falou, ela viu o quadro. Por que que ele estava sem as pernas? Ela viu um quadro ali. Ela viu no passado, ele na vida passada, chutando a barriga de uma mulher grávida. Ele chutava a barriga de uma mulher grávida. Olha só. Se vocês verem alguém chutando a barriga da mulher grávida, vocês querem mandar para o inferno, não quer? Vão, querem mandar para o inferno. Olha como é que nós somos maus ainda. Mas Deus não. Deus não julga ninguém. Vai deixar ele cair em si? Aí eu não sei o restante da história. Pode ter se arrependido, pode não ter dado nada, não acontecido nada, ele continuou com a vida dele, ele desencarnou, que todo mundo vai morrer, morre mesmo, e se arrependeu e voltou sem as pernas. Não foi melhor? Aí quem não lembra, ela viu a história, mas a gente não vê um do outro. Não é melhor ele renascer sem as pernas do que ele ser condenado para sempre no inferno? E olha a expressão dela, que pecado, que pecado. Então, na verdade, ela contestou a lei divina, né? Que pecado, por que isso aconteceu? Quando ela viu o quadro, ela achou justo. Não é mais justo ele reparar o mal que ele fez? Se com as duas pernas já está difícil de viver, está ou não está? Imagine sem elas. A gente aqui, está todo mundo aqui, com dois pés, duas pernas, perfeito, corpo perfeito, manda, dois braços. Está difícil. Imagine sem a perna, sem o braço. Então, é muito mais justo a ideia da reencarnação do que a ideia de uma vida só. E quando Jesus fala que é melhor que entre na vida com um só olho, uma perna, um braço, do que ter os dois e ser motivo de escândalo, ele está falando da reencarnação. Da reencarnação. E a gente precisa entender e compreender a reencarnação, porque nós estamos reencarnados. Eu devo morrer na frente de vocês, que eu sou mais velho, né? Vou esperar todo mundo lá do outro lado. Vocês também vão? Eu posso ir um pouco na frente, mas que vocês vêm atrás, vem. Aí quando chegar lá, vamos sentar assim todo... Hã? Não, você está com quantos anos? Eu faço 65 agora, em julho. Então tem gente que vai na minha frente aí, tudo bem. É, 27. 27 de julho? Está vendo? Coincidência, né? Então, quando chegar lá, a gente vai ficar sentado. Aí vou, lembra que eu falei que ninguém morria? Lembra? Lembra, Patrícia? Você não acreditou, né? Olha só, Patrícia. Olha porque você teve um monte de filho, né? Aquela filharada toda lá que tu teve, ó. Por isso, isso, isso. Olha porque que você morou ali. Vamos voltar. Vai ter que voltar. Dependendo do que fez, como fez, vai ter que voltar. Aí a gente vai voltar, vai ter o esquecimento para ver se a gente fixou os conceitos. A vida de provas, as provas da vida, é para a gente fixar conceitos. Conceitos de moralidade, conceitos de valorização da vida, valorizar a vida. Isso que é a prova. Ser rico ou ser pobre, tanto faz. Para o espírito, tanto faz. Quando a gente está no corpo, a gente quer ser rico, quer ter as coisas. Mas como espírito, tanto faz. Para o espírito, ser homem ou ser mulher, independe. O importante é o que ele vai fazer da vida dele. Vocês como mulheres, eu como homem, o que eu faço da minha vida, o que vocês fazem da vida de vocês. Com a pobreza, com a riqueza, com os bens materiais, o que, que a gente faz? Isso aqui é importante para a gente progredir. E nós vamos morrer e vamos nascer muitas vezes ainda. E tem coisas, muitas vezes, tem coisas que a gente fez de errado, mas que a gente não tem condições de reparar agora. Aí a lei de Deus é tão misericordiosa, tão boa. Misericórdia significa perdão. Deus é misericordioso. Deus perdoa conhecendo a gente. Olha o vira-lata aí dentro. Então, a gente vai nascer e morrer muitas vezes ainda. Muitas vezes. Até que essa ideia de reencarnação vai ser tão natural, tão comum, e que a gente vai ter uma postura diferente diante da vida. Eu falei muito? Vocês entenderam o que eu falei? Alguma pergunta? Não? Então vou continuar lendo aqui, o item 12. Ó. No sentido evangélico, o significado da palavra escândalo, tão frequentemente empregado, é muito mais amplo, razão porque ela não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém. Não é somente isso. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Todas as más ações de um indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Eu posso provocar um escândalo e ninguém saber. Vou falar uma coisa grave. Eu tenho dinheiro, eu não gosto de alguém e mandar matar esse alguém. Não gosto do Gabriel. Vanessa, vou te dar uma grana, quero que você liquide o Daniel. A Vanessa também é ruim, é ruinzinha. Tudo bem, deixa comigo. Ninguém vai saber. Eu continuo com essa aparência, tranquilo. Eu provoquei um escândalo terrível. E aquilo que a gente falou, a gente pegou ali o exemplo da fofoca, levantou um falso testemunho e a pessoa se matou. Mas eu posso fazer uma fofoca, não ter repercussão, mas a pessoa que foi mal falada, ela sente, ela sofre. Porque levantaram uma mentira contra ela e ela sofre. Isso é escândalo. E ninguém fica sabendo que quem fez a fofoca fui eu. A origem foi eu. Está em mim. Isso é escândalo. Então, todo mal moral é escândalo. Aí ele coloca, o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. A gente provoca o escândalo, mas a gente vai responder por ele. pode ter certeza disso. Uma coisa que está ligada a isso é a vingança. Muitas pessoas morrem com raiva de alguém, morrem com ódio e diz assim: ah, eu não morri. E o fulano está ali no corpo, vou me vingar dele agora. É o que a gente chama de obsessão. A pessoa vai se vingar, fica atrás, fica no pé, por causa do escândalo. Mas não precisa ninguém se vingar, não precisa ninguém cobrar do outro. A lei de Deus vai fazer isso. O nosso papel é perdoar sempre. Vamos entender isso aqui de uma outra maneira. Eu estou falando difícil? Vocês estão me entendendo? Ninguém vive sozinho. Tanto que tem a lei de sociedade no Livro dos Espíritos. A gente vive numa sociedade. Todo mundo precisa de todo mundo. Eu estou vendo aqui, está todo mundo vestido. Não tem ninguém nu aí, né? Vocês vestiram uma roupa, está todo mundo com roupa. De onde saiu essa roupa? Vocês que fizeram a roupa? Ó, se for uma roupa de algodão, uma blusa de algodão, alguém plantou algodão, alguém colheu, levou para a indústria, tirou o fio dali e fez a roupa. Se for um produto sintético, enfim... Todo mundo tomou café hoje? Tomaram café aqui no SEAP? Tá bom o café aí ou mais ou menos? Mas teve café aqui, não teve? Teve café. Quem veio para tomar café... Gabriel, tu só chega atrasado, Gabriel. Teve café. Pão, mortadela, que vocês gostam de mortadela. Não gostam de mortadela, não. Vocês gostam, a gente compra. Alguns comem com requeijão, café... Uns querem tomar aquele suco de guaraná, né? Leite a gente não tem tido, mas para criança a gente dá leite. Mas enfim, tomaram café, não tomaram? Se não tomou aqui, tomou em casa. Todo mundo tomou café, ou aqui ou em casa? Tá. Todo mundo comeu pão ou um biscoito? Você não comeu nada? Então você não tomou café não? Só tomou um cafezinho, então tá bom, tomou um cafezinho. Você que fez o café? Você plantou o café? Colheu o grão? Torrou? Moeu? Olha só, alguém plantou o café, colheu o grão, torrou o grão, moeu o grão, levou para a indústria, empacotou, transportou para o mercado. O mercado comprou, botou um preço para ele ter lucro. Pagou alguém para ficar lá vendendo. Aí você foi lá, pegou tudo prontinho. Chegou em casa, ferveu a água e tomou o café. Mas se ferveu a água com bujão de gás, ó, alguém engarrafou o gás, alguém tirou o gás. De onde que vem aquele gás? Como é que tira o gás? Como é que bota o gás naquele bujão? Ah, eu não tenho bujão de gás em casa, cozinhei a lenha. Tudo bem, a natureza fez a árvore, você foi lá, pegou a madeira e fez teu bujão. Vocês estão vendo como a gente depende um do outro? Ninguém vive sem o outro, ninguém vive sozinho. Por isso que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ninguém chega a Deus sem o próximo. A vida na Terra só vai ser boa quando a gente amar o nosso próximo. Quando a gente sentir que o meu filho é tão importante para mim quanto é o meu vizinho, quanto é o filho do vizinho. Quando todo mundo, poxa, é tão bom comer, me alimentar bem, a comida farta. Poxa, mas eu nunca vou ser feliz se eu tiver essa comida farta e o meu irmão está morrendo de fome. Ó, eu vou botar aqui, vou pegar aqui, vocês entenderem isso. Ó. Vou perguntar aqui no Google. Quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo?
Se forem aplicadas taxas de mortalidade específicas por categoria, as organizações estimam uma faixa de cerca de 7 mil a 19 mil mortes por fome ao dia.
Ó, não vou nem mais ver. Por dia, no mundo, morrem de 7 a 19 mil pessoas de fome. Por dia. Então, nesse exato momento, tem alguém morrendo de fome. Não tem um pedaço de pão para comer. Morre de fome. Morre de inanição. Por mais que esteja difícil para a gente, todo mundo tomou um cafezinho. Tem lugares piores. Tem gente sofrendo mais. É justo isso? Ao mesmo tempo, milhares de pessoas estão morrendo agora fruto de uma bomba, de uma arma de fogo. Gasta-se trilhões, trilhões por ano em armamento, em item bélico. Trilhões de arma para matar. Trilhões. Um carro é caro? Aí ninguém tem carro, hein? Só tem gente pobre mesmo, hein? Nem, às vezes falta o dinheiro até para o busão, né? Tudo bem. Imagine um avião de guerra. Um avião daquele. Quanto é que não custa? Milhões de dólares. Aquilo é muito caro. Então se gasta numa indústria bélica trilhões. E se deixa para matar. E se deixa crianças e adultos morrerem de fome. Eu não continuei lendo ali, mas a maioria é criança. Morrer de fome. Vocês estão vendo que a nossa sociedade não é justa? Por quê? Porque não se pensa no próximo. Porque não entende a reencarnação. Hoje eu destruo, mas amanhã eu vou sofrer as consequências desta mesma arma que eu produzi. Hoje eu faço sofrer, amanhã eu vou sofrer com tudo aquilo que eu mesmo fiz, construí. Por isso, vocês já ouviram essa frase, o que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Aí o homem, a humanidade, quando entender isso, quando entender a reencarnação, ela vai modificar. E a doutrina espírita tem esse papel de modificar essas ideias. Ah, mas o pastor, isso é problema do pastor, ele pensa o que ele quiser, a cabeça é dele, ele fala o que ele quiser, a língua é dele. Ele mente para vocês quando diz que, ou o padre, seja lá quem for, que você vai para o inferno ou para o céu. Isso é um estado da alma. Ele mente para você quando diz que não tem reencarnação. E são pessoas assim, né? Bitoladas. Entenderam isso? Foi difícil? Vocês conseguem estudar até meio-dia hoje? São 15 para as 11. Vamos até meio-dia? Olha só, a gente estudou aqui 45 minutos, certinho. Eu não vou além para vocês não cansarem a mente de vocês. Nós falamos aqui da reencarnação, falamos que o escândalo vai vir, escândalo é todo mal moral, e que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Basicamente isso. Então a gente vai se encontrar no mundo espiritual. Vamos ter certeza de tudo isso que a gente está falando, vamos ter a oportunidade de retornar ao corpo para dar continuidade ao progresso, à nossa vida de progresso. Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer a prece? Semana que vem a gente continua no item 13, que é a continuação da explicação do que eu falei aqui, ó. Então, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, por esta manhã em que fizemos algumas reflexões em torno do Evangelho. Obrigado aos benfeitores da nossa casa de amor que nos sustentaram, o Altivo com todos os irmãos aqui presentes. Obrigado, Lurdinha, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do amor do Cristo Jesus e de Deus, nosso Pai. Damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.